Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Estão desde já com mais um Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo, entre as 13 e as 4h30 da tarde, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Espero que estejam bem nesta tarde, terça-feira, 22 de abril, e na próxima hora e meia vão estar comigo, eu sou a Fátima.
E comigo, eu sou a Luísa, e hoje vamos estar a falar de autismo. Já que não podíamos deixar de trazer este tema para o nosso programa, seja pela sua importância, seja porque no dia 2 deste mês se assinalou o Dia Mundial de Consciencialização sobre o Autismo, designado assim pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2007, como forma de aumentar a consciencialização pública sobre o autismo.
Autismo que foi descrito pela primeira vez em 1943 pelo médico austríaco Leo Kanner no artigo Autistic Disturbance of Affective Contact, que foi publicado na revista Nervous Child. No mesmo ano, Hans Asperger descreveu na sua tese de doutoramento a psicopatia autista da infância.
E nas décadas de 50, 70 do século XX, o psicólogo Bruno Bettelheim afirmou que a causa do autismo seria a indiferença da mãe. Já durante os anos 70, esta teoria foi rejeitada, com a procura de outras causas que provocassem esta patologia. Hoje acredita-se que o autismo pode estar relacionado com fatores genéticos e fatores ambientais.
Então, como acabámos de lhe dizer, hoje vamos estar a falar sobre autismo e focando-nos particularmente sobre as suas diversas dimensões, sobre a necessidade de mais empatia e mais acolhimento, sobre a importância da consciencialização de todos para esta temática e sobre o papel dos educadores e pais clínicos e técnicos.
Sim. Hoje, 18 anos depois de a ONU ter definido em 2017 que o dia 2 de abril é o Dia Mundial da Consciencialização sobre o Autismo, o movimento global expandiu-se para além da consciencialização para promover ativamente a aceitação, a apreciação e a inclusão, e reconhecem-se agora as contribuições que as pessoas autistas fazem para as suas comunidades e para o mundo em geral. E por isso, abril é o mês azul também pelo autismo. Para além da causa dos maus-tratos em crianças e jovens, de que já falámos no Olá Vizinho do dia 8 deste mês.
Nada mais sobrou. O que te fazia falta não faz mais. Por mais que eu tente, não compreendo. O beco quebrado nas minhas mãos. Oh, bolega meu peixão, mas isso não bastou. Pois esta ainda uma foto com toda a dor. Se ao menos tu deixasses toda a minha dor a refrescer, e só depois jogavas fora o amor que eu te dei.
alta. Arranca logo e me entrega. Pega o consumo, mas não aquecer. Fadibila, pique, amo, maia. Se outra metade não te faz falta. Arranca logo e me entrega. Pega o consumo, mas não aquecer. Fadibila, pique, amo, maia.
E então, depois de ouvirmos os Calema, não é? Amar pela metade. Lisa, tu estavas a falar sobre o facto de que hoje existe um movimento que pretende que se reconheçam as contribuições das pessoas autistas para as suas comunidades e para o mundo em geral. E olha, eu recordei-me, lembrei-me, de repente, da Greta Thunberg, que, imagino, já tem agora 22 anos.
Já.
É verdade.
Então, como esta... o tempo passa.
Pois, nós estamos sempre a pensar nela muito jovenzinha.
Sim, tinha 15 anos, ou 16. Ou...
Tinha 15 anos quando se tornou realmente numa ativista ambiental, não é?
É verdade. Quando a Greta se sentou sozinha em frente ao Parlamento Sueco em protesto pela inação do governo na luta contra as alterações climáticas, nada fazia crer realmente que esse gesto viesse a ter o impacto que teve.
Caramba.
A Greta tornou-se uma inspiração para milhões de crianças, jovens e até adultos.
Sim, sim.
A mensagem era clara: a nossa casa está a arder. E aqui, em nossa casa, quer ela dizer com o planeta Terra, não é?
Claro.
E não podemos esperar mais para agir, dizia ela.
Não podemos esperar mais para agir, não sei se continuamos de alguma forma ainda à espera e não agir, mas enfim. Mas por outro lado, a história da Greta também começou a atrair muitos olhares quando foi revelado que ela tinha sido diagnosticada aos 12 anos com síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo.
E sabe-se que antes do diagnóstico, a Greta chegou a passar 2 meses internada numa clínica devido a uma perda de peso severa, ocasionada por uma seletividade alimentar, que é uma das características, uma das muitas vezes presente em pessoas com o transtorno do espectro do autismo.
E além deste diagnóstico de autismo, que tanto a própria Greta como a família revelaram, ela também foi diagnosticada com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ainda com um transtorno obsessivo compulsivo e mutismo seletivo.
Mas sobre o diagnóstico de autismo, a Greta foi questionada em algumas entrevistas sobre este diagnóstico na adolescência e foi-lhe perguntado se isso mudou de alguma forma.
Pois foi. E sabes o que ela respondeu numa entrevista que deu à BBC? Ela disse isto: isto torna-me diferente e ser diferente é um dom, eu diria. Também me faz ver as coisas fora da caixa. Eu não caio facilmente em mentiras, posso ver através das coisas. Se eu tivesse sido como toda a gente, eu não teria começado essa greve escolar, por exemplo.
Olha, o que é facto é que esta forma de ver o mundo e as coisas faz com que ela conseguisse alertar muita gente para a problemática das alterações climáticas e assim mudar mentalidades sobre esta questão também.
É verdade. E sabias que há mais famosos que têm diagnóstico de autismo? Olha, por exemplo, o Elon Musk. Foi diagnosticado no espectro. E um grande ator, o Anthony Hopkins, que também foi diagnosticado já na idade adulta. Ah, e sabes, uma das filhas do Bruce Willis, a Tallulah Willis. Mas olha, voltando à questão do mês de abril ser dedicado ao autismo e sobre o dia 2 de abril ser o dia escolhido para ser o Dia Mundial da Consciencialização sobre o Autismo pela ONU, este o objetivo é a necessidade de esclarecer a população mundial sobre esta questão. Sabes que o tema da campanha deste ano é promovendo a neurodiversidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um dos ODS da ONU. E destaca a interseção entre a neurodiversidade e os esforços globais de sustentabilidade, mostrando como políticas e práticas inclusivas podem impulsionar mudanças positivas para indivíduos autistas em todo o mundo e contribuir para ao alcance e a realização dos ODS. Mas ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta condição afeta cerca de uma em cada 150 crianças e é uma condição permanente, ou seja, não tem cura.
É para toda a vida.
Uhum.
E se nos focarmos nas suas diversas dimensões, temos que considerar o transtorno do espectro autista, que é uma condição de saúde caracterizada por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal.
e que normalmente aparece na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. E na maioria dos casos manifesta-se nos primeiros 3 a 5 anos de vida. Pessoas afetadas por este transtorno frequentemente têm condições de comorbilidade como epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como era o caso da Greta que falámos há pouco, não é? Mas o nível intelectual varia muito de um caso para outro, variando de um comprometimento profundo a casos com altas habilidades cognitivas. Cerca de uma em cada 100 crianças têm autismo, como já dissemos há pouco, mas alguns estudos bem controlados, no entanto, relataram números substancialmente mais elevados. E a prevalência do autismo em muitos países de baixo e médio rendimento é desconhecida. As características podem ser detectadas na primeira infância, como falei, mas muitas vezes só é diagnosticado muito mais tarde. Veja esse exemplo que demos do Anthony Hopkins, não é? Que realmente só foi na idade adulta. E foi porque acho que a mulher insistiu.
Insistiu para que ele fizesse uns testes.
Ali, ele tinha ali alguns comportamentos e chega-se a perceber que sim.
Pois, e as habilidades e necessidades das pessoas autistas variam e podem evoluir com o tempo. Embora algumas possam viver de forma independente, outras têm deficiência. Ciências graves e necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida.
É verdade. Mas as intervenções ditas psicossociais podem melhorar a comunicação, as habilidades sociais, com impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas autistas e dos seus cuidadores. E a assistência às pessoas com autismo deve ser acompanhada a nível comunitário e social para promover uma maior acessibilidade, inclusão e apoio.
Ora, e quanto às causas? As evidências científicas disponíveis sugerem que provavelmente existem muitos fatores que aumentam a probabilidade de uma criança ter autismo, incluindo fatores ambientais e genéticos, como já dissemos,
Não é? Mas no que se refere aos sintomas, podemos referir que, de acordo com o quadro clínico, os sintomas podem ser divididos em três grupos. A ausência completa de qualquer contacto interpessoal, incapacidade de usar a fala como meio de comunicação, incidência de movimentos estereotipados e repetitivos e deficiência mental.
Pois, nestes casos o paciente é voltado para si mesmo, não estabelece contacto visual com as pessoas nem com o ambiente. Consegue falar, mas não usa a fala como ferramenta de comunicação. Chega a repetir frases inteiras fora do contexto e tem comprometimento da compreensão também.
Sim, mas olha, há outros casos em que se verifica que o domínio da linguagem, uma inteligência normal ou superior e menos dificuldade de interação social, também se verificam e isto permite que possam ter uma vida, se não quase normal, próxima do normal.
Exatamente. Ora, e quanto ao tratamento desta patologia?
Ou
então,
condição, não
ou
é?
Ou condição, que não podemos não aqui, chamar patologia.
Exatamente,
assim.
Existe aqui a ideia atualmente de não rotular como uma mesmo patologia. Como uma patologia, mas falar numa condição.
Então, embora não haja cura para o transtorno do espectro autista, o apoio a nível de tratamento pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades, minimizar desafios e impactar positivamente a qualidade de vida dos pacientes.
Sim, porque mesmo sendo uma condição crónica, o autismo conta com esquemas terapêuticos que devem ser introduzidos logo, seja feito o diagnóstico e aplicados por uma equipa multidisciplinar. Envolvem a intervenção de médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, para além da imprescindível orientação dirigida aos pais ou cuidadores.
Também é muito importante, claro.
Este aspecto deste apoio aos pais ou aos cuidadores é extremamente importante, esta capacitação de quem está a cuidar de alguém que tem esta condição. E realmente é altamente recomendado também que haja uma avaliação e o desenvolvimento de um programa de intervenção personalizado, pois nenhuma pessoa com autismo é igual à outra.
Pois, e no campo da avaliação e cuidados é de destacar que se propõe uma ampla gama de intervenções, desde a primeira infância ao longo da vida, que pode otimizar o desenvolvimento, a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas autistas. O acesso atempado às intervenções pode melhorar a capacidade das crianças autistas de se comunicarem de forma eficaz e interagirem também socialmente. Recomenda-se, por isso, a monitorização do desenvolvimento infantil como parte dos cuidados de saúde de rotina.
Sim, e por isso a consulta de desenvolvimento é tão importante para as crianças, porque uma vez diagnosticado o autismo, devem ser disponibilizadas às mesmas e aos seus cuidadores informações relevantes, serviços, encaminhamento e apoio prático, de acordo com as características e preferências individuais. E este acompanhamento é, obviamente, também igualmente importante no caso dos diagnósticos em adolescentes e adultos.
Porque as necessidades de cuidados de saúde das pessoas com autismo são complexas e requerem uma gama de serviços integrados que incluem promoção da saúde, cuidados e reabilitação. A colaboração intersetorial, particularmente a educação, o emprego e a assistência social, é de grande importância.
Sweetheart, listen. I know the last few things has happened been good for the both of us, and I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out.
Gostaste desta música, Fátima?
Gostei, estavas-me aqui a lembrar. Estavas-me aqui a dizer que esta escolha desta música do Terence Trent D'Arby, que foi assim uma escolha...
É verdade, é verdade. Foi assim uma escolha que me veio, era daqueles guilty pleasures que eu tinha, músicas, estás a ver?
Guilty pleasures, gostei.
É verdade, diz-se assim.
Diz-se sim, senhora. Aquelas já não ouvias há muito tempo, não é?
Já não ouvi há muito tempo e lembrei-me e disse, pronto, vou para casa. Não ouvi há muito tempo e outro dia fui à casa de um amigo meu e ele estava a pôr Terence Trent D'Arby e eu, ui, caramba, isto voltou-me para trás. E disse, não, neste programa vou pôr.
E fizeste muito bem.
E pronto. Olha, mas hoje convidamos para o nosso Olá Vizinho Rita Menezes, que está ligada ao Colégio Bola de Neve desde 1991, não é, Fátima?
Sim, é verdade. Ela tem uma licenciatura em ensino de história e especializou-se na área da educação especial, nomeadamente no que respeita ao sistema cognitivo e motor, e é professora e coordenadora do Colégio Bola de Neve. Vamos ouvi-la.
Olá Rita, bem-vinda ao nosso Olá Vizinho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, bem-vinda Rita.
Olá, olá Luísa, olá Fátima. Antes de mais, eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje convosco a falar sobre um tema que me é muito caro, não só enquanto professora de ensino especial, como mãe também, como coordenadora do Colégio Bola de Neve, mas também enquanto pessoa que acredita profundamente que a diferença é uma mais-valia e que cada criança merece ser vista e respeitada e amada no seu todo.
É isso mesmo.
Concordamos plenamente e o gosto é todo nosso. Então, vamos propor-lhe aqui uma primeira reflexão e depois pedir a sua opinião. Então, julgamos saber que existem em Portugal mais de 60 mil pessoas que sofrem desta perturbação de autismo. E o autismo é 4 vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino. E ocorre em todos os grupos raciais, étnicos e socioeconómicos. E o autismo também se apresenta como numa variedade de sintomas, desde os mais leves aos mais graves. E que realmente podem provocar dificuldades nas atividades cotidianas, como por exemplo no falar, em fazer amizades, a compreender os sinais sociais mais comuns. Rita, na sua opinião, qual a importância de conhecermos melhor esta perturbação?
Então, eu considero que é fundamental para as pessoas todas em geral conhecer melhor o autismo. Porque eu acho que só através da informação é que nós conseguimos construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais empática, que às vezes é um bocadinho o que nos falta. O autismo não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento e que acompanha a pessoa ao longo da vida e que se manifesta, como disse há pouco, de uma forma muito diversa, não é? Portanto, falamos do espectro. E quando falamos do espectro, há níveis de autismo mais subtis e há níveis de autismo mais severos.
Profundos, sim.
Exato. Sim. Quanto mais conhecemos as suas características, eu acho que mais preparados estaremos para respeitar e apoiar e incluir estas crianças e jovens nas escolas, nas famílias e nas comunidades. Eu acho que este problema também tem muito a ver com isto, com podermos falar para a comunidade, não é? Valorizando, obviamente, as competências destas crianças e jovens e não apenas olhando para as suas dificuldades. E algo que nós trabalhamos no dia-a-dia no Colégio de Bola de Neve, que é o conhecimento não fica só no técnico, nós queremos que isto se transforme em práticas pedagógicas reais e em relações de proximidade.
Exato.
Enquanto nós não pensarmos nisto, na relação de proximidade, da amizade, do afeto, da confiança, estes elementos são o motor da aprendizagem. E era isto que eu gostava muito de focar hoje, que nós, para chegarmos a estas crianças, porque há muitos mitos, que eles não querem socializar, eles não gostam de outras pessoas, não é verdade. Eu acho que nós temos que deitar um bocadinho para baixo isto, porque não corresponde totalmente à verdade, não é? São crianças que têm as suas especificidades, como todos nós, mas que merecem e que precisam de uma atenção muito individualizada e muito cuidada e com muito amor.
Pois, claro.
Sem dúvida.
Eu, em relação à Fátima, não sei, mas eu tenho muita noção disso, porque eu trabalho no Pelouro da Educação e nas nossas escolas temos algumas crianças, algumas
condição,
até já bastantes em relação ao que tínhamos, e portanto lido também no dia-a-dia com isso, mas acho que tudo aquilo que está a dizer é importantíssimo, porque realmente cada uma delas
são todas diferentes, não é?
Exato.
Não há uma igual à outra.
E todas merecem.
Todas
merecem a mesma oportunidade e os mesmos.
Sem dúvida. Isso é muito importante. E quando falava há pouco da prevalência ser muito maior de rapazes do que são de raparigas, é um facto. Nós na nossa escola temos muito mais rapazes. Nós trabalhamos com miúdos, com crianças e jovens com diferentes problemáticas, não é? Sendo que o autismo é uma delas, mas é bastante heterogéneo. Realmente temos muito mais rapazes. Mas no que diz respeito ao autismo, eu tenho perguntado muito, mas porquê que há mais rapazes do que
raparigas? Pois,
rapazes?
Grande pergunta é essa, não é? Pois.
Isso é uma pergunta muito interessante e é muito pertinente, e eu acho que fazemos isto também a técnicos e a psicólogos e a pedopsiquiatras.
E tem resposta? Ou não?
Eu tenho algumas, consigo obter algumas
respostas. Será haver alguma causa genética?
Tem também a ver com causa
genética. Com certeza, não é?
Tem a ver também com o facto de, quando começaram a existir estes diagnósticos, eles eram historicamente mais masculinos. Depois as raparigas, eu há pouco tempo falei com o psicólogo e perguntei-lhe isto, porque ele vai para casa, vai trabalhar lá no nosso colégio e vai trabalhar também com meninos com autismo, porque ele fez um mestrado na área de autismo e ele estava a dizer-me que as raparigas fazem uma coisa muito engraçada, elas camuflam de alguma forma. Elas desde cedo que desenvolvem estratégias chamada um bocado uma máscara social, elas imitam os comportamentos dos colegas, ajustam-se, esforçam-se mais por se integrar, o que faz com que os sinais de autismo sejam menos evidentes, não é? Ou interpretados como, esta menina é mais tímida, ou ela tem alguma ansiedade social, portanto, é
mais camuflado.
Pois. É mais camuflado, não é? E há menos investigação também em raparigas, como é mais camuflado, sabe-se menos, não é?
Pois, claro.
Por isso, é possível que o número real de raparigas dentro do espectro seja maior
do que na realidade nós achamos.
Não é? Pois,
Rita, e estávamos a falar há um bocado as causas, isso também era uma coisa que nós gostávamos de saber, as causas para o aparecimento desta perturbação e também os sintomas e tipos de autismo. Porque é que acha que aparentemente cada vez aparecem diagnósticos de crianças, mais diagnóstico, não é? De crianças com autismo.
Ou no espectro.
Ou no espectro, sim.
Eu considero que podemos falar aqui de uma coisa, e antes de avançarmos também neste tema, que é o facto de os pais terem crianças mais tarde. E, portanto, a idade pode ser um fator de risco.
Sim.
Só um fator, não estamos a dizer que é por causa disso. O que é que acontece? Obviamente que o envelhecimento solar e genético, chamados gametas dos óvulos e dos espermatozoides, podem originar mutações e alterações genéticas não erradas, não é? Portanto, os fatores biológicos associados ao envelhecimento da saúde reprodutiva podem também levar. E, em alguns casos, também algumas condições médicas. Portanto, isto pode estar ligado a... É
uma
só um fator, não, sim, é um fator de risco. Nós não devemos dizer que é uma causa, porque estamos aqui por um caminho que eu acho que não deve ser esse. O facto de haver mais, eu acho que é porque os pais estão cada vez mais informados também.
Mais atentos, não é?
Sim. Mais atentos, mais informados, mais preocupados e, portanto, também se procura uma resposta mais cedo.
Pois, o facto de haver mais, no fundo, se calhar...
Mais divulgação, as pessoas estão mais alerta.
Antes, se calhar, até podia haver, mas nós dizíamos sempre, olha, aquele é o rapaz que é tímido e que está ali fechado.
Sim, pouca
porque não havia...
Exato.
E não é? Não havia tanto diagnóstico na altura, há uns anos, há uns 30 anos atrás, ou assim. E, se calhar, só porque a criança estava ali mais quietinha, ou a pessoa
ou
dizia,
tinha
olha,
algum comportamento um pouco diferente, mas não se dava importância.
Não é? Sendo uma excelente questão, eu acho que tem a ver, não é que haja mais casos, mas eu penso que sim que há, mas só os médicos é que poderão dizer, não é? Mas eu acho que as pessoas estarem mais atentas, então o diagnóstico é feito mais cedo, não é? E os critérios mudaram, permitindo agora identificar perfis, não é? Quando nós falamos dos Aspergers, eu quando estudei na altura, a Asperger era uma coisa diferenciada do autismo.
Do autismo,
agora
sim.
Não é, é um nível 1, não é? Está dentro do espectro, não é?
Pois.
Eu estava aqui a pensar que nós já falámos antes aqui no nosso programa, o facto de às vezes aparecerem pessoas que já em estado adulto, não é? Numa faixa etária de adulto, de repente são diagnosticados com alguma sintomatologia que se enquadra no autismo. Eu estava a pensar no que falámos há pouco, do Anthony Hopkins, que é tão conhecido. Porque a história que explica este diagnóstico é que a mulher do Anthony Hopkins, a certa altura, começou a pressioná-lo para ele ir ao médico, porque achava que ele tinha aqui alguns comportamentos que eram um pouco diferentes ou que ela achava que não estavam dentro do dito normalidade, normalidade. E realmente parece que ele obteve um diagnóstico de espectro de autismo, imagino, não é? Portanto, aquilo que falávamos há pouco.
Rita, e também...
Na altura ele era pequenino, provavelmente...
Sim, tinha aqui algumas características... havia aqui algumas características, se calhar, de algum isolamento, um pouco mais fechado que os outros, algum introspectivo, mais tímido, mas, na verdade, hoje, com a investigação, já se diagnostica de outra forma.
Oh, Rita, eu estava a falar dos níveis, isso também era uma pergunta que nós gostávamos de fazer e de ver esclarecida, os tipos de autismo, porque nós sabemos que há vários, não sei se podemos chamar tipos, ou fases, ou estágios.
Ou níveis, sim. Níveis. Há crianças com níveis mais ligeiros e crianças com níveis mais severos. Uhum. Atualmente nós temos recebido um número crescente de crianças, neste caso não são jovens, são crianças não verbais, que era pois. Que é algo que está a ser um paradigma totalmente novo para nós enquanto colégio, não é?
É o que eu tenho mais na escola também. São estes que não falam, não verbal, sim.
São os não verbais, portanto precisam aqui de uma abordagem totalmente diferente e nós estamos a tentar adaptarmos a isto e a modificarmos um bocadinho também o que é o ensino e olharmos para isto de uma forma diferente, ou seja, procurar tarefas ou atividades multissensoriais aliadas a atividades mais práticas, designadamente a culinária, para eles poderem mexer, as idas ao CCB, o conhecer a comunidade, o jiu-jitsu, é muito engraçado, nós agora temos a prática do jiu-jitsu muito bem. Agora, nós pensamos, estes meninos aqui do espectro não devem gostar nada, isto vai ser muito complicado, até porque fazem descalços e por vezes aquilo torna-se complicado. Sido maravilhoso.
Imagino.
Tem resultados incríveis, os miúdos estão a adorar.
Isso é ótimo.
Sim, portanto, eu acho que nós temos é que arriscar e procurar, porque cada criança é um mundo enorme, que guarda em si um tesouro brutal.
Pois.
E nós temos que conseguir ir abrindo assim com algumas chaves para percebermos o que é melhor para eles. E engraçado estarem a falar do Anthony Hopkins, porque há imensos mitos sobre os autistas, não é?
Exato.
O autista não quer fazer amigos. É mentira. Eles não sabem, às vezes, como é que devem iniciar interações. Eu não sei se eu estiver a falar demais, depois corto.
Não. Está muito bem. Pode continuar.
Né? Tivemos um aluno que tinha perdido a mãe. Eu vou tratá-lo por João. Ele não se chama João.
Sim. Nome fictício.
É um nome fictício. E o João entrou, não falava com ninguém, conseguiu... ele estabeleceu ali uma relação com a diretora de grupo na altura boa, mas com os restantes professores nada. Este ano ele subiu um degrau, ou seja, nós começamos no patamar do resto de chão, os mais novos e os mais crescidos sobem para o primeiro andar, ele está no primeiro andar este ano, e este miúdo tem desabrochado brutalmente, ou seja, agora até já se ri de piadas, eu de vez em quando
mas isso tenta entender o humor
é fabuloso, ele tem
pois.
Eu tenho esse humor, nós achávamos que ele não tinha, ele no passado até acabou por nos partir uma casa bem num acesso de fúria, mas agora nós já conseguimos conter. Ou seja, nós percebemos que através da proximidade, da relação, do olhar, do falar, do conversar, do preocuparmos, do anteciparmos as coisas, porque ele fica nervoso, imagina, chove muito, ele fica muito nervoso. Portanto, nós já estamos a antecipar situações. E eu acho que isso aqui é muito importante que os educadores e os professores
tenham consciência disso, Nós também temos um que é com o barulho. Fica
barulho.
Eles lidam às vezes muito mal com o barulho. E portanto a inclusão escolar, quando falamos da inclusão escolar e social, ainda há muito para fazer, não é? Nós já conquistámos muito, mas
mesmo
ainda
assim...
estamos a trilhar ainda muita coisa. E a inclusão, eu gostava de falar sobre isso, não sei se vocês iam perguntar ou não, mas em relação à inclusão,
acho
que a inclusão não se resume a integrar os alunos, e isso é uma coisa que me preocupa muito numa sala de aula. Bem, eles estão todos incluídos na sala de aula e o decreto de lei é ótimo porque é muito inclusivo e já não há crianças com necessidades educativas especiais, mas sim, crianças que estão ao abrigo. Não é bem assim, eu acho que é muito importante nós garantirmos que eles sejam valorizados e acompanhados nas suas particularidades, e por vezes, quando estamos em escolas muito grandes, com muitos alunos e com muito barulho, isso não é possível, não é?
É muito estabilizante para eles também, não é?
É, por isso é que a inclusão tem que ser vivida todos os dias e as equipas multidisciplinares têm que funcionar e tem que haver atividades de vida prática, lá está com a musicoterapia é muito boa.
Nós temos também, nas nossas escolas, para os meninos da unidade, sim.
E eles gostam certamente muito.
Adoram.
Psicomotricidade também tem. Tem, certamente.
A psicomotricidade.
Nós, psicomotricidade, só temos no
já tivemos,
não é?
Já tivemos, sim.
Agora neste
nas
momento
escolas,
não tens,
neste momento nas escolas não tenho, não.
Sim, agora olha, o jiu-jitsu, é como se diz. Foi assim uma prática nova que nós introduzimos este ano.
Não estavam à espera que tivesse tanto sucesso e afinal.
Não. E com estes meninos em particular, nós estamos a falar aqui dos meninos do espectro, tem sido um sucesso. E, portanto, que temos que criar um ambiente seguro e estimulante para cada aluno, não é? Não sei se estão de acordo. E a diferença, é maravilhosa, não é má. Eu acho que a diferença tem que ser vista de uma forma diferente, não é? Mas de uma forma positiva e construtiva e bonita.
Mas ainda nesta questão da inclusão, e falava na inclusão escolar, também a inclusão social, que é outro aspecto muito, muito importante. Estava-me aqui a dizer que a nível escolar foram feitos aqui muitos progressos e falava-nos da experiência do Bola de Neve, mas na sua opinião, o que acha que ainda pode mais ser feito, quer seja na área, na esfera escolar, como no aspecto social? No
para que
se refere à inclusão.
Pois, para que haja oportunidades para todos, de igual forma, não é? Uhum.
Nós gostaríamos muito que existissem oportunidades para todos. Nós sabemos que os alunos estão protegidos até aos 18 anos, não é? Até atingirem a maioridade, e depois, por vezes, estão sozinhos a seguir.
Claro.
O que é que fazemos a seguir? Quando eles terminam a escolaridade, não é, aos 18 anos, nós procuramos, obviamente, cursos profissionalizantes, pois depende, obviamente, das competências de cada aluno, não é?
Uhum.
Ou das suas dificuldades, ou não. E muitas vezes conseguimos bons resultados.
Vocês têm alunos até aos 18, é isso?
Nós temos alunos até aos 18. Eles podem lá ficar até aos 18.
Sim.
Não significa que fique, alguns saem mais cedo, outros saem mais tarde, e os pais, coitados, fazem o sacrifício de pagar, porque o Ministério de Geste só participa até eles terem 18 anos.
Sim.
Eu acho que era algo que nós devemos pensar a todos como sociedade, que eles não chegam aos 18 anos, eles não estão preparados, muitas vezes.
Claro.
Eles têm ritmos de crescimento ou desenvolvimento diferentes, e portanto nós deveríamos poder... mantê-los mais tempo, às vezes. Alguns deles precisam de mais tempo para maturar e para ganhar mais autonomia também.
Pois.
O que acontece é que depois dos 18 há uma panóplia de instituições que os podem receber e que os ajudam a aprender uma profissão e a ganhar mais autonomia, mas há alunos efetivamente que acabam por ir para casa.
Pois.
Isso é um grande desgosto que nós temos, não é? É uma coisa
pois
que
podemos ter uma grande regressão em todo o progresso que foi feito, não é?
Todo. Olha, ao nível da linguagem, nós trabalhamos muito a comunicação, ao nível da leitura, da socialização, tudo isso vai perdendo, isso perde-se muito depressa. Portanto, eu gostava que a sociedade, porque nós como escola sim temos essa preocupação, mas eu acho que isto é uma coisa muito mais lata, a sociedade devia olhar para isto, nós devíamos se calhar organizar pequenas reuniões com a comunidade, não sei, encontrarmos todos, ou encontrar com reunirmos com algumas pessoas que nos possam também ajudar e olhar para isto e tentar encontrar soluções, porque juntos podemos fazer muito.
Claro, sim.
Poucos sabemos menos, não é?
Sim, sem dúvida.
Não sei se eu estou a responder àquilo que me perguntaram.
Sim,
está,
sim,
perfeitamente.
Tá.
Aliás, eu estava a ouvi-la, estávamos as duas aqui a ouvi-la muito atentamente, e há aqui duas questões que já foram focadas, mas que nós gostávamos que se calhar elaborasse um pouco mais, e que têm a ver como é que vamos gerir esta questão de alguém que tem um diagnóstico de autismo ao longo da vida. A nível da educação já nos falou, por exemplo, no Bola de Neve até aos 18 anos, tudo bem, mas depois dos 18 anos já pode haver aqui um gap que é difícil preencher, mas há aqui muita importância do envolvimento da família, mas também a nível do que é que a família pode fazer e do que é que existe em termos de apoios, não é?
Sim. Então, o que é que... Eu acho que a família, a escola e a comunidade têm que caminhar juntas. Porque quando caminhamos separadas não se consegue fazer muito, não é? Porque se caminharmos juntas, e a comunidade tem um papel muito importante, podemos criar oportunidades verdadeiras para que a criança ou o jovem, porque quando seja é um jovem adulto, não é? Alcance o seu potencial. E aqui temos vários sítios onde eles podem continuar a sua formação, designadamente a Liga, as AFIDES. Um sítio que eu acho francamente muito, muito positivo e muito bom é o SEMEAR. Um dos meus alunos, porque eu trabalho com alunos mais crescidos, não é? Vai para o SEMEAR este ano e eu consigo imaginá-lo a trabalhar daqui a uns anos, porque depois do SEMEAR tem uma enorme empregabilidade. E aí eu acho que a família sim pode procurar, nós como escola também, mas a comunidade tem que começar também a abrir-se mais a isto e
ser
a
mais fácil gerir.
Mas aí também temos de ter aqui políticas, não é? A política também, neste caso,
exato.
É importante que comece a olhar.
É preciso que haja vontade.
E tem que haver incentivos.
E hajam políticas, não é, públicas, não é, que
políticas de integração de jovens em empresas, não é? Que até possam ter alguns benefícios fiscais das próprias empresas, que eu acho que já começa a haver, mas eu acho que devia ser, não, eu não digo obrigatório porque eu não gosto desta palavra da obrigação, mas eu acho que devia ser natural em todos nós.
Sim, mas se houver aquela, aquela possibilidade de haver um incentivo para as empresas que já existe, não é? Poderá ser uma forma de ir trilhando aqui algum caminho. Mas isto pega aqui muito com esta questão dos mitos, não é?
É. Porque também já falámos um bocadinho sobre os
elaborar
mitos.
Sim, sim, um
pode
mais
desenvolver, Rita, um bocadinho mais. Há alguns mitos sobre o autismo, disto que
a nível não, empresarial não conseguem,
não conseguem trabalhar,
por exemplo. Ou...
Porque as pessoas acham, ah, ele é autista? É uma pessoa que é sinónimo de incapacidade.
Pois, coitado,
tu tens uns incapazes, não é? São eu fico logo nervosa quando dizes isso.
Não é a única. Não é a única que fica nervosa.
É amplo, não é? Para mim não existe esta coisa da deficiência, porque se calhar eu sou mais deficiente do que outras pessoas. Não é?
Depende do que se entende por deficiência.
É uma bela perspectiva.
Por amor de Deus. O espectro é amplo e abarca muitas pessoas, não é? Pessoas com diferentes capacidades. Algumas efetivamente têm capacidade, têm dificuldades significativas. Outras possuem talentos extraordinários, mas extraordinários. Eu tenho um aluno, que também é o João, faz de conta, não é?
Sim, sim.
É o João 2.
É o João 2. E este miúdo é espetacular em termos de arte. Coisas que ele faz, vocês não imaginam, vocês têm que lá ir ao colégio. Ele faz-nos coisas maravilhosas, portanto, eu quero imenso que ele vá para
artes.
Partes. Agora, estou a tentar, através de imãs, a ver se o aceitam, porque ele é fora do normal. Ele é mesmo. Bom, quando eu digo fora do normal, digo que ele é mesmo.
Está acima da média, não é?
Super acima da média. É. Ele é o meu verdadeiramente amoroso, não tem maldade nenhuma, é muito querido, tem o seu ritmo, obviamente, mas sabe ler, sabe escrever, não gosta de ler em voz alta, mas nós respeitamos isso. Fez uma evolução extraordinária, já está com 18 anos neste momento e, portanto, vai sair no final do ano. Mas ele, quando vai para o CCB, a própria educadora de artes, que é artista...
Sim, fica louca.
Fica louca, fica de queixo caído e diz, Rita, ele é incrível, ele é inacreditável, este menino é o máximo.
Oh, Rita, e acha que isso também tem a ver um bocadinho porque outros sentidos se podem desenvolver mais, ou outras aptidões, não é, que a pessoa tenha?
Aptidões, sobretudo.
Se calhar também tem um bocadinho a ver com isso, não?
Eu acho que tem muito a ver com isso também, porque às vezes eles têm isto um bocadinho compartimentado, não é?
Exato.
E as coisas estão compartimentadas, aquilo que está compartimentado por vezes desenvolve-se de uma forma que não se desenvolve noutras pessoas, não é? Porque o interesse é tão grande que eles acabam por saber muito sobre determinadas coisas. Ou então desenvolver capacidades ou competências acima do que é comum para as outras pessoas, não é? E, portanto, destaca-se, olha, o Anthony Hopkins é um ator de excelência, não é?
Exatamente.
Ele Exatamente. É espetacular, eu acho que é uma referência também para nós,
Exatamente.
Não é? Quando falaram dele, se calhar depois tem ali outras complicações.
Outras questões, não é? Que parecem estar comprometidas, ou outros aspectos parecem estar comprometidos. E eu estava-me a lembrar, estava a tentar recordar-me do nome, não me recordo todo, mas lembro-me daqui a uns anos ter lido um artigo sobre um jovem, que acho que até veio a Portugal, e que tinha uma capacidade de memória fotográfica
brutal.
Fora do comum. Eu recordo-me que uma das coisas que ele fez foi, ele fez um passeio de helicóptero pela cidade de Lisboa, ali pelo rio e a parte da cidade velha, e depois reproduziu pormenorizadamente tudo em desenho.
Ah,
portanto, isto é qualquer coisa fora do comum, acima da média, nada que qualquer um dos outros comuns mortais fossem capazes de fazer.
Sim,
portanto,
claro.
Esta era uma das grandes aptidões deste rapaz, era conseguir ter esta memória fotográfica fabulosa. E há também um fulano, inglês, salvo erro, que tem, é para a música, tem uma aptidão excepcional para a música e consegue. Para já começou a tocar piano sem ter lições, não é? Assim, tentando, e hoje é um virtuoso também de música clássica e pronto, e alguém também fora do comum, fora do normal. Portanto, existem estas pessoas que estão no espectro ou são autistas, mas que
também têm
estas
muitas
aptidões que são
competências, sim,
competências acima da média.
Geniais, não é?
Sim, uhum. Exatamente, a palavra certa é essa, geniais.
Geniais,
claro. Isso é maravilhoso.
Uhum.
Não sei assim muito mais o que vos posso dizer.
Já disse imenso.
Nós agradecemos imenso.
Um dia para depois poderem falar. Eu gostava muito de falar presencialmente convosco.
Com acho certeza que iremos, teremos todo o gosto. Muito obrigada pelo convite. Eu já fui ao vosso colégio, mas foi no carnaval. É sempre no carnaval, porque vamos com o desfile.
Exato.
Quer dizer, este ano não houve desfile, porque houve chuva.
Não, houve chuva.
Mas normalmente.
Também acabámos de fazer uma festa muito chique.
Pois foi.
Mas quem sabe, ainda este ano e ainda dentro desta primeira parte do Olavozinho, não podemos combinar um Olavozinho que possa ser feito de outra forma. Quem sabe no próximo mês. Mas vamos depois falar sobre isso.
Conversas que possamos ter.
Sim, é mesmo, é mesmo.
Então, Rita, juntos podemos fazer muito e pensarmos só que o autismo não é uma barreira, é uma forma de ser e de viver, não é?
Diferente,
mas... viver uma forma diferente. E nós, quando damos passo para a diferença, lá está, como deram estes exemplos todos, nós todos ganhamos todos. E a diferença não limita. Eu acho que a falta de compreensão, às vezes é isto, às vezes nós somos um bocado limitados, nossa falta de compreensão. A falta de compreensão é que nos limita, não é?
Pois é.
Mas isso.
Não é diferente, assusta-nos e nós não queremos pontuar.
Isso mesmo. Mas nada
porque dá mais trabalho.
Nada como apostar na divulgação, falar mais sobre as questões para ir demolindo estas barreiras, se podemos chamar-lhe assim, e caminharmos para uma sociedade mais justa, que é esse o grande objetivo.
Sem dúvida. Olha, eu gostava só no fim de agradecer do fundo do coração, porque eu vivo sempre muito com o coração. Que eu acho que é muito mais do que uma conversa, eu acho que é um espaço para nós refletirmos e construirmos e darmos um olhar mais humano e inclusivo ao mundo, não é? Com esta partida também do Papa, temos que olhar com mais amor para tudo e para todos nós, e uns para os outros, com mais compreensão e com mais tolerância, porque eu acho que é muito importante sermos tolerantes.
Ah, isso é uma grande verdade.
Cada um de nós leva aqui o compromisso de escutarmos, que eu estou sempre a dizer, meninos, hoje são primários, façam, de falem depois, porque eles às vezes já estão a fazer as coisas.
Muito precipitados, é.
Vamos escutar mais, julgar menos e cuidar melhor das diferenças que fazem de nós uma sociedade rica, porque nós só somos uma sociedade rica porque somos todos diferentes. Se fôssemos todos iguais, era uma chatice.
Ui, uma imagem.
Concordo plenamente.
Devíamos ser mais justos em tudo. Um beijinho enorme às duas.
Rita, não podíamos fechar de melhor maneira com esta sua reflexão e mensagem, que eu acho que os nossos ouvintes também vão ficar a pensar.
Obrigada, eu te agradeço.
Muito obrigada por ter estado connosco e até uma próxima.
Obrigada.
Até uma próxima, obrigada.
Obrigada a nós.
Adeus. Um beijinho, adeus.
Só para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração, falta-me bem mais, tenho a certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca e queima a minha boca. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos para depois segui-lo onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome, meu amor.
faltar.
Mais uma música, Miguel Camarim Marisa.
Camarisa. Mas, oh, Luísa, nós hoje temos mais um convidado, que é o João Seabra.
Sim, temos connosco o João Seabra, que teve um irmão, o Jorge, diagnosticado com autismo. Ele foi presidente da PPDA, para quem não sabe, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, mas ainda mantém alguma ligação com esta instituição.
Sim. O João, a quem muito agradecemos ter aceitado o nosso convite, é arquiteto. Não é, João?
Sou arquiteto,
é, sim. Arquiteto.
Sou arquiteto há uns aninhos. Há cerca de 30, sim.
Há cerca de 30 já é um bom tempo.
Já. Já dava para mudar de profissão.
E hoje o João está aqui connosco, sobretudo para falar sobre a história muito bonita que partilha, que é uma história de amor com o seu irmão Jorge, não é?
Exato, partindo do princípio que serão vocês a conduzir.
Sim. Aliás, antes de avançarmos por aí, ainda temos aqui umas perguntinhas, não é? Tudo está relacionado com
permitem,
a sua.
Se me permitem, eu fazia só uma correção. Sim. Eu não fui presidente da PPDA.
Ah, não?
Eu fui vice-presidente.
Vice.
Pronto.
Vice. Agora já não está ligado, quer dizer,
após
só por uma questão
morte,
de amizade, não é?
Após a morte, eu nasci naquela casa.
Pois.
Aqui no Alta Ajuda, e após a morte do meu irmão, eu estava nos corpos dirigentes. E após a morte do meu irmão eu senti necessidade de
se afastar um pouco,
me afastar um pouco e fazer um luto, um período de nojo.
Exato.
Até para manter a boa relação
Tinha com eles.
De amizade que tenho com aquela casa.
Acho que é um espaço que lhe diz muito.
Muito. Claro, foi uma segunda casa, uma primeira, não sei. Varia entre a primeira e a segunda.
Foi uma casa importante.
Tudo mesmo, uma casa importante. João, nós vamos começar por perguntar quais os principais desafios que enfrentam as famílias de uma criança diagnosticada com autismo?
Eu imagino que isto seja uma daquelas perguntas abertas que dá para falar muito sobre, não é?
Sim, poderíamos...
Tínhamos um programa inteiro, se calhar, para falar sobre
Sim.
isto.
São muitos os desafios.
Tecnicamente, e eu acho que nós temos que partir por aí, porque são as coisas que sustentam todo este apoio que podemos vir a dar ou não. Tecnicamente, o apoio ao autismo em Portugal é muito diminuto. Falta de instituições, falta de vagas, falta de apoios, falta de conhecimento.
Falta muita coisa.
Falta. Portanto, a palavra UF está lá sempre presente. Falta muita coisa. Ainda é um parente pobre, deficiência mental, ainda é um parente pobre de todas as doenças que existem. Portanto,
é uma que não dão muita relevância, é isso? Acha que não...
não é uma questão de não dar relevância, porque eu sei que se dá relevância, eu sei que se dá relevância. E entramos aqui num contrassenso, que é, hoje toda a gente se preocupa com a deficiência, toda a gente se preocupa com a diferença, toda a gente se preocupa com a inclusão, porque obviamente a comunicação hoje é muito mais fácil e temos meios de comunicação
e acesso a eles.
E acesso a eles, portanto a informação chega no segundo a seguir a toda a gente. Portanto, é muito bonito dizermos que nos preocupamos, que apoiamos, que somos amigos, que reconhecemos, que empregamos, que sorrimos, que ralhamos, mas isso é nas letras maiores do...
Mas acha que se concretiza muito pouco?
Acho que se concretiza muito pouco mesmo, muito pouco. Porque a pessoa com deficiência ainda... sendo um bocadinho cru, não vale, não vota, não decide, não, não interessa, é um gasto.
Não tem voz.
Ainda é considerada como um gasto. E muitas vezes não tem voz.
Pois.
E muitas literalmente, não tem voz. Não pensa, não raciocina, não decide. Portanto, agora, à volta dessa criança que, eventualmente, nos casos mais graves, mais severos, não tem voz, não pensa, não raciocina, não decide, estão famílias. Estão pais, estão mães, estão irmãos, estão sobrinhos, estão tios, estão amigos. Portanto, há uma imensa comunidade à volta de gente que não tem voz. E, sinceramente... Eu posso estar a ser um bocadinho pessimista ou realista, prefiro a palavra realista. Muita coisa tem sido feita.
Sim, já foi percorrido algum caminho.
Muito caminho, muito caminho, muito caminho. Aliás, este programa é uma prova disso. Muita coisa tem sido feita. Portanto, e muitas pequeninas coisas somadas, eventualmente, podem dar qualquer coisa maior. Portanto, desde já agradeço também o vosso convite.
Nós é que agradecemos estar aqui.
Mas ainda há tanto.
Muito para fazer.
Para fazer. E agora aí... volto outra vez ao ponto inicial, que são os apoios.
Pois.
As questões técnicas. Como é que se ajuda esta gente? Instituições, há poucas. Vagas, há nenhumas. Para dar um exemplo, na instituição do meu irmão estava, temos uma lista, tínhamos, estou a falar, porque já não pertence aos corpos diretivos.
Portanto, já não tem os números tão...
À volta de 200.
É lista de espera.
Sim. Lista de espera.
Isto está há quanto tempo? 2 anos? 3?
Recentemente. Ou seja, neste momento só entra alguém quando, infelizmente, alguém morre ou alguém desiste.
Porque não há hipótese.
Não há hipótese. Não há hipótese. Isto não é um caso único, portanto, são casos...
Há muitas outras instituições que estão exatamente...
Há várias instituições que estarão exatamente a mesma. Pois. A nossa é uma IPS. Pois. E aqui volto a dizer a nossa, mas a minha velha casa era uma IPS. É uma IPS. Sujeita a uma série de regras e constrangimentos legais que têm que ser seguidos. Portanto, e é muito difícil explicar isto às famílias.
Pois. Que estão a precisar, a necessitar, desesperadas por ajuda.
Ter um manual de prioridades e quem é que está primeiro na lista de espera, quem é que está segundo, quem é que está terceiro e porque é que este passa à frente. É muito difícil.
E o facto de não haver essa vaga, então depois recai mais sobre a família também, não é? Porque tem depois essa...
Não, isso depois é a carga total,
sim, total.
É um esmagamento sobre a família. É um esmagamento sobre a família. E entra a parte, tanto há aqui questões técnicas, como eu dizia no início, e depois há questões de consciencialização. Porque num mundo de tanta informação em que todos nós pensamos que sabemos tanto de tudo... Chegamos à conclusão que depois não sabemos nada quando temos um problema. Eu faço aqui um parênteses, eu estou a falar como irmão,
claro,
e não como pai.
Uhum.
Eu não sei sequer o que é o sofrimento. Eu tenho uma filha, felizmente super saudável, era a sobrinha preferida do tio Jorge. Felizmente saudável, portanto, eu não sei o que é esse sofrimento enquanto
um filho. Sim, mas de certa forma também recorda-se certamente como foi com que os seus pais vivenciaram, não é?
Isso. Consigo ver do lado de fora do
lado
quadro.
De fora, claro, não consigo saber o que passava.
Eu quando vejo as preocupações que eu tenho com a minha filha, que é saudável e que é bem recebida em na escola, em todo o lado,
na sociedade.
Na sociedade. Eu não quero imaginar o que é que foi com os meus pais nos anos 70.
Exato, era isso que eu ia dizer, noutra época, ainda noutra para época, mais.
Portanto, era um país a preto e branco.
Pois, exatamente, era isso mesmo.
Não consigo, eu faço um esforço, sei que foi duríssimo, tenho pena que eles tenham desaparecido cedo, porque agora, com outra maturidade, eu também gostaria de perceber
melhor.
E os meus pais não conheceram a minha filha, portanto, eu agora, como sou pai, gostaria de perceber algumas coisas, principalmente esta parte do meu irmão. Portanto, estou aqui a falar enquanto irmão e não como pai.
Pai.
Calculo os desafios, calculo não, sei, tecnicamente os desafios são
imensos.
Um terror. E a falta de apoio, a falta de instituições e o facto de ser um parente pobre da saúde, saúde mental ainda é um parente muito pobre. Uma pessoa tem uma dor dentro, vai ao dentista.
E resolve.
Uma pessoa tem problemas mentais e ainda hoje se olha de lado. Mas porquê? Faz-te a vida.
Reage. Não se vê.
Não se vê.
Sente-se.
Não se vê. Só quem está muito próximo.
Sim. Mas mesmo assim, mesmo quem está próximo, mesmo quem escolhe, em termos de profissionalmente acompanhar ou a dar apoio nesta área da saúde mental, seja a que nível profissional seja, nunca se consegue saber o que se passa dentro da pessoa. Mas consegue-se ter uma proximidade maior, sem dúvida.
E acho que foi feito um grande, e tem vindo a ser feito.
Sim, acho que sim.
Um grande
avanço,
caminho.
Avanço nesta.
Mas dá tanto. Ah, já não vou estar cá para ver, tenho esperança que melhore.
Sim, mas nos últimos anos realmente foi feito um progresso muito grande.
Sim. E se calhar até nos pode responder a nível de progresso, as escolas, por exemplo, como é que a interação de uma criança com a integração de uma criança TEA ou autismo é facilitada? Em Portugal, atualmente.
Como é que foi,
Como é que foi a experiência? Como é que foi a sua experiência nesse nível?
Essa pergunta para mim é muito complicada de responder, porque lá está, a história faz-se, e aliás as pessoas conseguem contar a história de passados muitos anos, e eu neste momento não consigo avaliar. Eu posso dar um exemplo muito concreto. A minha filha aqui na Escola dos Moinhos tem colegas autistas.
A sua filha ainda na Escola dos Moinhos?
Sim.
Depois, no final da entrevista, vamos saber quem é, porque eu trabalho na Junta de Freguesia de Belém, no Pelouro da Educação, e vou todos os dias às escolas.
Pois.
Pronto.
Quem sabe já não se cruza.
Então, mas calhar eu até já vou adivinhar. Porque tem crianças autistas.
Pelo apelido é fácil também lá chegar. lá está. Se me permitem a expressão, isto é um pau dos bicos.
Ah, claro. Já descobri.
De repente.
Sei perfeitamente quem é. Pronto, não me interessa.
Eu acho que a integração de pessoas do espectro do autismo é extremamente importante. Até porque as novas crianças nascem já com outro olhar que muitos adultos do meu tempo, estou a fazer aspas, ninguém está a ver,
geração.
Mas da minha geração, nascem já sem um filtro de...
Rejeição,
este é diferente, vamos afastá-lo, vamos... Não.
Eles integram.
Integram-se.
É, eu vejo isso.
Essa é, para mim, a parte maravilhosa da coisa. E agora voltamos outra vez às questões técnicas. Numa turma com 20 e poucos alunos ditos, eu gosto de ressalvar isto, ditos normais, se tivermos 3 alunos que necessitem de apoio especial, mesmo que haja uma pessoa afeta esse apoio, é muito complicado.
Pois.
É muito complicado.
Não há meios.
Não há meios.
Pois não.
Eu aqui vejo o copo meio cheio,
porque continuo
a achar que é positivo.
Isto
porquê? Porque as novas gerações já estão muito mais habituadas e muito mais familiarizadas e muito mais afáveis.
E abertas
pessoas.
Nesse sentido.
Não falo da minha filha, porque a minha filha nasceu com um tio autista. Mas falo de colegas da minha filha que aprenderam de forma natural a lidar com pessoas diferentes. Diferentes. Tecnicamente, falta muita coisa. É
mas
muito difícil.
Particularmente a nível de meios.
A nível de meios, obviamente. Físicos, humanos. É muito difícil. Uma turma de 30, uma professora.
Sozinha, claro.
Sozinha e de vez em quando vem outra pessoa para dar apoio. É muito complicado.
É
muito complicado.
É insuficiente.
Ou seja, não se está bem num sítio, nem se está bem no outro, está-se ali num... Mas aqui vejo o copo meio cheio e acho que é positivo, acima de tudo, pela informação, pelo conhecimento que estas novas gerações vão adquirir e estão a adquirir, irão adquirir, para recebê-los, mesmo que os apoios continuem a faltar. Pelo menos já há aqui qualquer coisa importante, que é um abraço ou um coração, que isso para mim já é muito,
um grande avanço.
Muito.
E a nível da sua associação, ou neste caso, pronto, já não é na sua,
ex-associação.
Acha que também faltavam esses apoios, mesmo assim, mesmo sendo só focado para isso, não é? Para crianças com autismo.
Ainda precisaria de mais.
Ali precisaríamos de meios físicos, precisaríamos de mais instalações, precisaríamos de mais espaço, precisaríamos de mais gente.
Os recursos humanos é muito importante nestas situações,
exatamente.
São uma grande ajuda.
E a realidade da APPDA é a realidade de muitas outras entidades.
De todas. De todas. De todas.
Portanto, já falámos das escolas, agora estamos a falar de uma...
Aquela gente, e estou a dizer aquela gente, no mesmo no bom sentido, trabalha de coração, porque...
Pois. De outra forma não podia ser.
Toda a gente tem que ser remunerada e sentir que está bem naquilo que faz. E é uma situação muito difícil.
Até porque é um trabalho mais desgastante com estas crianças.
Tremendamente desgastante, tremendamente. Tremendamente.
As pessoas que trabalham nesta área têm que ter um perfil aqui muito específico. Têm que gostar de trabalhar nesta área, têm que ter aqui alguma aptidão.
Por isso é que os que lá estão são os melhores. Porque os outros vão falhando e vão desaparecendo.
Vão
desaparecendo. Portanto, faz-se ali um filtro natural que não é justo.
Sim, mas...
Porque aquela gente devia viver tão melhor e devia ter ainda mais tempo e mais capacidade e mais disponibilidade.
Pois é, porque realmente às vezes algumas pessoas, imagino que algumas pessoas que acabam por não permanecer, não é porque não tenham a tal aptidão ou a tal capacidade, mas...
É um somatório.
E às vezes aquele nível de resiliência tem um limite. Sim. E nem toda a gente aguenta, não é?
Passar a apanhar um autocarro de 30 quilómetros de distância para vir no autocarro, para chegar aqui, posso ser agredida por um utente, que é uma situação normalíssima, e depois ter que voltar a apanhar o autocarro para casa, chegar a casa às 10 da noite, tomar conta da minha própria filha ou filho, e receber 800 euros ou 900 euros.
Pois, não é?
Portanto,
não é muito fácil, para não dizer que é muito difícil.
Exato.
E ficamos por aqui pelo difícil.
Pois.
Para não entrarmos em mais pormenor.
Portanto, há aqui muita coisa ainda a ser feita, não é?
Há.
E a nível de habilitação, capacitação, mais meios.
Mais meios. É? Enquanto a saúde mental for o parente pobre
da saúde.
Da saúde, claro.
Já não é tão pobre.
Já não é tão pobre.
Mas ainda.
Já anda calçado, mas
ainda anda nu.
Mas ainda tem um friozinho no inverno.
Não está, sim. Não está muito bem vestido.
Não.
De acordo com a estação.
Não.
Jorge, agora chamei-lhe Jorge.
João.
Não está, mas queria falar. Jorge está aqui na nossa cabeça.
É verdade.
Não é?
Está aqui interiorizado. Uhum. Não, mas eu queria também perguntar ao João como é que foi este caminhar ao lado do Jorge durante... Que aprenderam um com o outro.
Como é que foi esta
relação de irmãos?
Há com certeza muitas coisas assim que eram vossas.
Eu lembro, e agora vou cortar aqui um bocadinho direito, eu comecei por desaprender com o meu irmão, porque nós éramos tão próximos, a nível de idade.
Já agora diga qual era essa proximidade.
Um ano e meio, não chegava.
Muito pouco.
E eu lembro-me que o meu irmão não andava na altura em que devia começar a tentar dar os primeiros...
Ele era mais novo.
Na altura de começar a tentar dar os primeiros passos, ele não andava...
Recordas-te disso?
Perfeitamente. perfeitamente.
Coisas que eu, de repente agora ocorreu, mas como é que ele se
ele tinha um,
que
ele tinha um movimento mecânico muito próprio. Ele andava sentado no chão com uma mão entre as pernas e a outra a fazer quase de remo e arrastava-se. Eu lembro perfeitamente de imitá-lo. Portanto, eu comecei a desaprender ou a aprender qualquer coisa diferente, que é diferente. Lembro perfeitamente disso. Agora, e agora voltando à questão, eu não. Lá está, como a nossa proximidade de idades. Nós éramos gêmeos, quase.
Pois. Era como se fossem.
E houve alturas em que, se calhar, éramos siameses, porque estávamos colados um ao
pois
outro.
Era isso que eu estava a pensar.
E quando éramos novinhos, se calhar a diferença de idade, que era zero ou quase zero, fazia-se sentir.
A partir de certa altura.
A partir de certa altura, e após a morte dos meus pais, desapareceram os dois no espaço de 11 meses, com doenças prolongadas. Passámos a ser passámos a ser uma unidade. De uma forma muito natural. Viajávamos, que era uma coisa que ele adorava fazer. Ele adorava tudo o que era meios de transporte, comboios principalmente. Viajávamos imenso, os dois sozinhos. Fizemos viagens pelo país, pela Europa.
Conhece as ferrovias todas?
Sim, eu lembro que uma vez fui de Lisboa até Londres de comboio.
Grande viagem.
Uma aventura.
Uma aventura. Vocês não estão a ver a minha cara, mas foi maravilhoso. Eu recordo aquilo com uma saudade imensa. Mas foi duríssimo, quer dizer, três dias de comboio.
Eu imagino que já estava radiante.
Estava. Fizemos várias viagens. Lembro que uma delas ele estava a passar um período muito crítico da vida dele, em que a medicação não estava...
Fazer efeito.
Não estava acertada.
Acertada.
E aquilo é sempre uma relação de experiência,
não?
De... E a viagem correu muito bem. Sempre debaixo de uma tensão, porque eu sentia que ele estava numa tensão enorme. A viagem correu muito bem. E quando chegámos a Lisboa de volta, a coisa correu muito mal. Portanto, o meu irmão tinha nessa altura momentos de autoagressão. Felizmente, autoagressão. Nunca agressão.
E quantos anos nessa altura? Recorda-se? Eu acho que sim, deve recordar-se de tudo.
30 e tais anos, portanto foi. Foi há pouco tempo. Claro. Foi há pouco tempo. Em que ele se autoagredia, mandando cabeçadas na parede, com muita violência. Ou seja, ele estava comigo e estava ali seguro. Ele depois voltava à instituição e eventualmente sentiria-se desapoiado.
Era uma mudança na rotina, era uma mudança no espaço. Era
ele foi para a instituição com que idade?
Muito cedo. E sempre, atenção, sempre foi a casa dele. E como era a casa dele, era a casa onde ele podia exteriorizar...
Ah, já percebi.
As coisas boas e as coisas más.
Mas ele vinha à casa.
Vinha.
Normal, né?
Livremente. Sim. E fim de semana sim, fim de semana não, ele estava comigo ou estava com a irmã mais velha. E de facto ele adorava, de facto, aqueles momentos de soltura e de vir à minha casa e de fazermos rotinas perfeitamente banais, banalíssimas, como todas as famílias fazem. Era uma pessoa muito comunicativa, muito social. E atenção, as pessoas não fiquem a pensar que todos os autistas são assim, porque nem todos são assim.
Sim.
Nem todos têm a capacidade de dualidade, de comunicação, bilateralidade.
Sim.
No caso do Jorge, sim. Por isso ele era muito popular, porque tinha uns afetos como...
Ninguém tinha.
Os ditos normais temos. E tinha uma coisa maravilhosa. Ele não sabia o que era maldade.
Pois.
Como uma criança. Isso é maravilhoso. Portanto, a maldade não existe. Não existia. Era delicioso isso. Mas lá está. E ressalvo aqui, o Jorge tinha uma capacidade de comunicação...
Grande.
Era totalmente dependente. Portanto, ele não conseguia andar de bicicleta, ele não conseguia contar dinheiro, ele sabia que se tivesse que ir a uma loja comprar qualquer coisa, tinha que haver algo de troca, mas se lhe pedissem 5 euros ou 5 milhões de euros,
era igual.
Era perfeitamente igual.
E o Jorge falava? Falava. Desculpa esta pergunta, porque nós, nesta entrevista que tivemos agora também com a professora Rita, ela também diz que muitas vezes não verbalizam, não é?
Falava, estruturava muito bem o raciocínio, okay. Tinha dificuldades mecânicas de se expressar, portanto... Era preciso alguém treinado para percebê-lo à primeira. Nem toda a gente o percebia à primeira.
E quando as pessoas não percebiam à primeira, ele ficava...
Às vezes ficava ansioso.
Eu também perguntei isto porque na escola da sua filha, e como já referiu, também temos crianças autistas, e há umas que falam algumas coisas e há outras que não falam nada.
Zero. O Jorge falava tudo, mas...
O raciocínio era estruturado.
É como ele... Estando a aprender italiano, tento falar italiano em Itália e ninguém percebe. Mas as minhas ideias estão lá todas. Estão lá todas. E o Jorge tinha as ideias todas. Quem tivesse treinado?
Entendi
perfeitamente. Já se habituava, claro.
Perfeitamente.
Pois era uma questão de hábito.
Era.
Sim.
Eu sei, porque me disseram, que nesta história tão rica, desta vida... que viveu ao lado do Jorge, sei que a certa altura até fizeram um documentário, não foi? Conte lá, como é que foi isso?
Foi no âmbito da APPDA. A APPDA tinha uma banda musical.
O Jorge fazia parte desta banda?
Fazia.
O que é que tocava?
O Jorge tocava tudo o que era percussão. Piano.
E o piano?
Atenção, nunca conseguiu ler uma pauta.
Mas era tudo ouvido.
Ouvido, mas um ouvido excepcional. Excepcional. Portanto, ele ouvia
e reproduzia.
Tocava no piano.
As teclas e pronto.
Orientava a tecla e a partir daí tocava sem qualquer problema.
Porque depois ler, também tem outros sentidos apurados, não é?
Tudo.
Completamente.
Sim. Ler música, zero. Não. Ler
livros.
Livros, ele lia por associação de imagem. Portanto, ou por associação às estações de comboio que ele tanto gostava. Um C e um O.
Tinha ponto de referência, não é?
C e O é Coimbra. Nunca percebeu a mecânica, nunca entendeu a mecânica, mas a capacidade fotográfica dele e de memória.
A memória fotográfica também é uma característica muito.
Para ele lia a música. Provido. Bem, voltando à banda da associação, eu perco nestas conversas, é fácil eu perder-me. Enfim,
nós também, já percebeu.
Exato, estamos todos em pé de igualdade.
Existe uma forte componente musical naquela associação, com um técnico que eu acho que tem uma vontade e tem um talento enorme para puxar pelos utentes mais capazes. Isto agora, quando eu digo mais capazes, já estou a implicar que existem outros que são mais incapazes. Mas é a realidade. E de os pôr numa sala a tocar música de ouvido, covers... cópias disto, daquilo e daquilo, e outras músicas mesmo criadas no âmbito da associação. Isto começou por ser um projeto muito antigo, que remonta aos finais de 70, 80, porque a música obviamente é um instrumento muito importante de educação. E de repente percebeu-se que podíamos ter ali um potencial de ter uma banda, e formou-se uma banda com instrumentos, com apoios externos, comprámos instrumentos, uma carrinha para transportar aquela malta, e tínhamos planeado, e lá estou a falar outra vez como se eu lá estivesse, mas pronto, uma digressão pelo país, em escolas secundárias, ações de consciencialização de autismo, quando cai o terror chamado Covid-19, em que tudo parou. Fica bloqueado, pois tudo é. Fica fechado, tudo fica em stand-by. Ora bem, na altura, a equipa que estava a fazer o documentário teve que inverter e teve que encontrar novos carris para novo...
Teve que ajustar.
Para manter o projeto.
Uhum.
Então o documentário acabou por ser focado na vivência e na vida muito pessoal de cinco elementos
da banda.
Uhum. Um dos elementos era o meu irmão, o Jorge. E por sorte, porque a sorte procura-se, por sorte... O final do documentário coincide com a reabertura do país e do mundo.
Pós-Covid.
O pós-Covid, em que ainda se conseguem filmar e fazer cenas no São Jorge, em Lisboa.
Uhum.
Com as pessoas, na altura, todas com máscaras e aqueles terrores todos. Mas fizemos um concerto. E ao culminar desse documentário, portanto, esse documentário eu aconselho vivamente, chama-se Desiguais, em inglês, Desiguais.
Está no YouTube,
está no YouTube, está na página da APPDA, está no YouTube, está no IMDB, portanto, consultem, vejam. É duro, é dramático. Lembro-me, por causa de uma afirmação que eu disse na altura, aquilo passou a ser para maiores de 12 ou 16 anos.
Uhum.
Bolas, quando eu queria que aquilo fosse para todos, porque abordei ali um tema que tem a ver com o suicídio, e aquilo passa logo para um degrau seguinte. Mas aconselho vivamente... Não é para ser uma coisa bonita, não é para ser uma coisa romântica, não é para ser uma coisa irreal. Porque eu lembro quando era
Mas é uma coisa real.
É real, por isso é duro. É duro. É emocionante. Aconselho vivamente. Quem não conhece a realidade. E aí a situação é muito bonita porque a realidade de famílias. Tudo o que acontece à volta das famílias, por causa de famílias completamente dispares, desde estratos sociais altos a estratos sociais baixos. E que ali são todos iguais.
Claro.
Todos.
Então, esta caminhada com o Jorge durou uns bons anos, infelizmente, e a certa altura nós sabemos que o João casou, teve uma filha, e a relação do Jorge com esta nova família, que era a sua família, família nuclear, também era interessante, não era?
Foi lindo porque o Jorge tinha um espaço físico muito próprio em minha casa, e minha casa não é gigante, aqui na ajuda, e quando a Joana nasceu, nós tivemos que adaptar a casa e pensei, bem, o Jorge agora deixa de ter o espaço próprio dele. E o Jorge passou a dormir, quando ia lá à casa, passou a dormir no sofá-cama, na sala. Com grande alegria, com grande felicidade, porque o Jorge tinha um espaço. A minha casa era pequena, mas o Jorge tinha um espaço no coração dele gigante. Portanto, ele cede...
Era a sala toda.
Ele cede o espaço dele.
O espaço dele, o quarto.
Ele cede o espaço dele.
Para a sobrinha.
Entendi.
E a partir daí estabelece uma relação, cada um sabia o seu espaço, e o carinho que ele tinha. Portanto, a Joana entra lá em casa com 40 centímetros de comprimento ou 50, não faço ideia. Ele pegava nela com mais jeito e mais confiança
do que os próprios pais,
do que eu, tenho que admiti-lo.
E ele chamava a Joana, como é que era?
Joana Bebé. Primeiramente Joana Bebé. Quando a Joana começou a crescer, passou para outro patamar, que era Joana Menina. sei, deve ter sido ali por volta dos 3 anos, quando já falava muito bem, já caminhava, já andava de bicicleta.
Portanto, já era uma menina.
Deixa de ser bebê e passou a ser Joana Menina. E não, havia, não era Joana, era sempre Joana Menina, menina. Ou Joana Bebê. Portanto,
não era só Joana.
Não. O meu nome, felizmente ou infelizmente, que é um nome típico dos anos 70, é João Carlos. Ninguém me chama João Carlos. Mas o meu irmão chamava-me
João Carlos.
João Carlos.
Ah, ok.
A minha mulher, ex-mulher, era a Ana Martins. Portanto, todas as pessoas tinham sempre dois nomes. E ele era o Fernando Jorge.
E agora confirmei mesmo quem é a sua filha.
Depois de dizer o nome da mãe.
Ok.
É muito engraçado. Era muito
eles estabeleceram uma relação de carinho, os dois. Lá está, e aqui faço outra vez a ressalva que o Jorge era muito comunicativo e muito sociável. E pessoas que tinham, por exemplo, dificuldades de o entender, porque a linguagem dele, apesar dele dizer tudo, o português dele era difícil. A Joana nasceu com esse português, portanto a Joana...
Entendia perfeitamente.
Perfeitamente,
claro.
Com esse idioma. E tinha uma relação de proximidade.
Com ele.
Excepcional.
Isso é muito
excepcional. Bom. Excepcional. E foi dos momentos mais difíceis para mim. Foi quando eu tive que dizer à Joana...
Que o tio tinha
morrido. Pois. Foi muito duro. Mas já está. Ela era novinha, ela é novinha, e aquela elasticidade e aquela capacidade de renovação, de absorção de coisas novas.
E adaptação,
tá lá,
não é?
Está lá.
Está
lá.
Mas pronto, é uma história, Luísa, não achas?
Acho. Ainda para mais conhecendo alguns pois, intervenientes.
Mas agora é uma história fantástica.
É verdade.
E acho que valia a pena. Valeu a pena ser aqui contada e partilhada de certa forma com quem nos está a
ouvir. É verdade.
Estamos...
E é uma história que eu gosto de partilhar. Portanto, o meu irmão morreu. Está vivíssimo.
No seu coração.
Está vivíssimo. No nosso, lá em casa, completamente.
E isso é muito bom. Isso é que não se pode perder. É mesmo.
Que bom. Muito obrigada.
João, obrigada por ter estado connosco, por ter partilhado também esta história, e eu acho que os nossos ouvintes também vão...
Eu imagino que devem ter gostado também.
Além de gostarem, acho que também vão pesquisar
este documentário
que nós aconselhamos.
Sim, nós esperamos que estas conversas que vamos tendo sobre algumas questões que têm a ver com a saúde mental possam contribuir de alguma maneira para que a saúde mental comece a ser cada vez menos o parente pobre. Mas nós precisamos contribuir com alguma coisa para diminuir.
Não fazer nada é que não adianta.
Sim. Não é isso.
Não é?
Isso não. Mas sim, deixar de ser o parente pobre e começar a
ser um parente igual aos outros.
A divertir-se como aos outros e a aparecer na rua, sem, acima de tudo, sem vergonha. É.
Sem
preconceito. Sempre conceito. Porque ainda há, não vale a pena estarmos aqui com...
Claro que sim.
Melhorou muito, desde portanto, há 30, 40 anos atrás, em que isto era tudo a preto e branco. Melhorou muito, mas ainda falta tanto.
Dá muito para fazer.
Tanto.
É verdade. Obrigada, João.
Obrigada.
E até uma próxima.
Obrigado.
Are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home.
my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. Like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken.
E foi mais uma
música.
Agora ia dizer mais uma music.
Music. Então.
Mais uma música.
E foi fala?
Foram os One Direction, uh-huh. Story of My Life, porque uh-huh. acho que também o João teve-nos a contar a Story
é
of His Life, não é?
Por isso um foi muito bem escolhida esta música para aqui.
E estamos a falar sobre autismo uh-huh. nas suas diversas dimensões.
E por isso convidámos a Rita Menezes, do Colégio Paulo de Neve, o João Seabra, que nos esteve a falar sobre esta história maravilhosa com o irmão.
Sim, foi muito interessante uhum. e foi importante falar com os nossos convidados sobre esta temática.
Sim, foram duas visões diferentes, uma aqui mais ligada à profissão
uhum.
e outra aqui mais
ligada à família.
Uhum. Mas não quer dizer que a Rita também nos deu a entender que havia aqui muito coração.
É verdade.
Não é?
Sim. Aliás, não era só uma coisa mesmo.
Não era só uma coisa tipo.
E aquilo que falávamos com o João também, das pessoas na instituição
exatamente.
Darem tudo por essa causa e viverem com coração sobre isso também.
Pois, e o João dizia que as pessoas que vão ficando aqui nesta, a trabalhar nesta área é muitas vezes por amor à camisola, porque, enfim, o seu nível de resiliência é fora do comum.
É verdade.
Porque só assim é que as pessoas conseguem permanecer com tão poucos apoios, com tantas dificuldades que ainda se mantêm e com tanto que ainda há por fazer. E o João não se foi embora, o João está aqui connosco ainda.
É verdade.
E acho que se calhar vai ficar até ao final do programa. E eu acho que ele concorda com isto que nós acabámos de dizer. Mas foi muito bom ter aqui o João, foi muito bom. Nós temos também a perspectiva da Rita, acho que foram...
Dois convidados de excelência,
não é mais. E nós aqui no programa realmente consideramos ou esperamos ter contribuído realmente para esclarecer aqui alguns mitos, termos aqui alguma mais-valia no sentido de conseguir promover este aspecto da inclusão, contribuir para, na verdade, vivemos numa sociedade mais justa.
É verdade. Olha, e já agora podemos também referir que em Portugal existem diversas entidades dedicadas a esta realidade e esta informação pode ser de interesse para quem nos está a ouvir, não é, Fátima?
Sim, eu concordo. Olha, por exemplo, podemos citar a Federação Portuguesa de Autismo, a Vencer Autismo, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Lisboa,
E ainda a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Setúbal, a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo do Norte e a Associação de Amigos do Autismo.
Neste caso, felizmente, temos aqui várias cidades, vários pontos do país onde existem estas associações e que às vezes o que acontece é que as coisas estão muito centradas nas grandes cidades, não é? Mas felizmente aqui temos várias cidades, vários pontos do país. E outro aspecto aqui, que acho que nós não falámos ainda, é porque abril é um mês especial, é quando nos vestimos de azul para reforçar a consciencialização sobre o transtorno do espectro autista, que é mais de uma campanha de visibilidade. O abril azul é um convite, no fundo, ao entendimento, ao acolhimento e principalmente à ação. Porque reconhecer sinais precoces, procurar o diagnóstico correto, oferecer suporte individualizado para promover a qualidade de vida, são aqui dimensões importantes, não é?
E também falar sobre o assunto, tirar dúvidas e ser mais inclusivo. É um dever de todos.
É assim, senhora.
Yeah, and now, Charlie Puth.
Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song, till the dawn. Let's Marvin Gaye and get it on. We got this, King says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell.
Nós regressamos já na parte muito, muito, muito mesmo no final do programa e de repente agora impunha-se aqui uma grande questão que eu gostava de
colocar. Queres-me fazer uma pergunta?
É bem uma pergunta, é assim, estou a dar-te um mote, né? Um mote.
Então diz-me.
Se eu te colocar a questão de o que é o autismo, o que é que tu me dizes?
Olha, podemos dizer que o transtorno do espectro autista, que é o nome científico do autismo, é uma condição que afeta a parte neural de uma pessoa.
Isto é muito importante.
É verdade. Ou seja, uma condição no neurodesenvolvimento que causa impacto na habilidade social, na fala e na linguagem, na comunicação verbal e não verbal e no aspecto comportamental. A dificuldade em saber quais os fatores que influenciam o aparecimento da doença é porque nem todas as alterações estão presentes em todos os autistas.
Sim, isto nós já referimos aqui no programa. Porque o autismo altera a forma como a criança vê e experiencia o mundo. E é o distúrbio é geralmente identificado quando o indivíduo ainda é criança, comprometendo, na maioria das vezes, a aprendizagem, o potencial de adaptação à mudança e a comunicação. E por ser uma condição do neurodesenvolvimento, que afeta a comunicação, o comportamento e a forma como a pessoa percebe o mundo, os sinais podem variar muito de uma criança para outra. E por isso o diagnóstico e o acompanhamento precisam ser multidisciplinares e personalizados.
Sim, porque os sintomas apresentados são diversos. Pode haver dificuldade na aprendizagem, na fala, expressar ideias e sentimentos, relacionamentos, estabelecer contacto visual, a existência de padrões repetitivos e movimentos estereotipados, como ficar muito tempo sentado a balançar o corpo, ou comportamentos agressivos, ou interesse por algo específico.
Como há bocado o Jorge falava dos comboios,
E as pessoas com autismo também podem apresentar um aumento de sensibilidade sensorial, podendo ocorrer em um ou em mais sentidos, como a visão, o tato, a audição, paladar e olfato.
Pois, e geralmente o diagnóstico é realizado entre os 2 e 3 anos até aos 5, e um psiquiatra ou um pedopsiquiatra observa a criança, aplica alguns testes de diagnóstico para que o autismo seja diagnosticado. A criança deverá apresentar alterações nas três áreas que são afetadas pela síndrome, que será a interação social, a alteração comportamental e as alterações na comunicação. Contudo, não é necessário apresentar uma vasta lista de sintomas, já que esta patologia se manifesta em diferentes graus de comprometimento.
E o diagnóstico do autismo não depende apenas de um único profissional ou exame. É uma construção feita por diferentes olhares que se complementam, já como dissemos anteriormente.
E em alguns casos também é essencial um geneticista para investigar as causas genéticas e orientar a família, não é?
E finalmente, apesar de o diagnóstico do TEA ser clínico, alguns exames laboratoriais e genéticos são fundamentais para entender melhor o quadro e dar orientações sobre como melhor cuidar, dependendo do caso em si. Mas olha, só para relembrar, quais são mesmo os principais sinais do autismo?
Então, os principais sinais do autismo, como já se disse anteriormente, começam a manifestar-se ainda na fase infantil e podem manter-se ou mudar com o passar dos anos. Mas os principais sinais que podemos aqui apontar são a agressividade, o choro intenso e seguido, sem pausas, a dificuldade de compreensão e de linguagem, resistência à mudança na rotina, atração por fontes de luz, surdez aparente, ato de, por exemplo, cheirar coisas não comestíveis e um movimento de balanço.
E já agora, só para ver se me lembro bem, no que toca ao tratamento, mesmo que o autismo não tenha cura, é possível procurar tratamentos que facilitem o processo de desenvolvimento da pessoa. Por isso, o diagnóstico precoce, como já referimos, e a procura de apoio médico especializado é fundamental e deve ser adequado ao tipo de autismo que a criança é detentora e ao grau de comprometimento.
Sim.
Os principais objetivos no tratamento são estimular o desenvolvimento social e comunicativo, aprimorar a aprendizagem e capacidade de solucionar problemas, diminuir comportamentos que interferem com a aprendizagem e com o acesso às oportunidades de experiências do cotidiano, ajustando também as famílias a lidar com o autismo.
Isto é uma parte extremamente importante, ajudar as famílias nestas questões. E de uma forma geral, realmente é necessário recorrer a diversos profissionais de saúde. Já falámos de alguns, mas são, por exemplo, os enfermeiros, os médicos, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os psicopedagogos, terapeutas da fala, entre outros, que são essenciais nesta questão do apoio familiar. E o tratamento deve ser vitalício, porque isto é uma condição que não tem cura, não é? E que acompanha a vida toda. E é necessário ser reavaliado assiduamente para que se possa ser adequado às necessidades da criança e da sua família. Pode abranger o uso de medicação, sessões de fonoaudiologia, por exemplo, para melhorar a fala e a comunicação, necessário terapia comportamental para facilitar as atividades diárias, terapia de grupo para melhorar a socialização.
Ok, e assim os sintomas do distúrbio podem ser retardados e ou não se apresentarem de maneira evidente.
Tão evidente, não é? E há um outro aspecto que não falámos e que se refere, por exemplo, à alimentação, porque crianças que neste transtorno de espectro autista costumam apresentar necessidades específicas de saúde e padrões alimentares diferentes e às vezes seletividade ou intolerâncias, não é?
Por isso é fundamental investigar e tratar deficiências nutricionais. A baixa ingestão de frutas, legumes e proteínas pode causar falta de ferro, zinco, vitamina D, B12, entre outros. Uhum. Avaliar o funcionamento intestinal, por exemplo, também os distúrbios gastrointestinais são comuns e podem impactar o humor e o comportamento.
Exato.
Oferecer também acompanhamento nutricional individualizado e assim respeita-se as preferências sensoriais da criança e introduz-se alimentos com paciência e também com estratégia.
Uhum.
E há que manter a rotina de cuidados em saúde. Tem que se acompanhar regularmente aos médicos e terapeutas, uhum. A vacinação em dia, exames periódicos que possam ajudar a garantir o desenvolvimento pleno.
Exato. Mas olha, ainda não dissemos nada o porquê do Abril Azul. Pois não.
Ah, pois não. Uhum. Já dissemos que o mês de Abril foi escolhido pela Organização das Nações Unidas para que ações de consciencialização ocorram. Já a cor representa a maior incidência de casos, no caso do sexo masculino, tendo uma relação de 4 rapazes para cada rapariga.
Exato. E não é por demais repetir que é nossa obrigação abraçar a campanha e partilhar informação. O autismo é uma condição a nível de um funcionamento neurológico atípico. Existem muitas variações desta condição, sendo elas divididas entre leve, moderada e severa, com ou sem comorbilidades.
Ainda existe, infelizmente, muito preconceito perante o diagnóstico a pessoas com esta condição. E uma pessoa autista deve poder ter os seus direitos como cidadão, assim como todas as outras pessoas.
E agora chegamos mesmo ao fim deste programa. Se por acaso perdeu o direto do nosso Olá Vizinho de hoje, pode ouvir de novo este programa na íntegra amanhã, em repetição, entre as 9h30 e as 11h.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode a qualquer hora aceder ao podcast e para tal basta ir ao link da nossa rádio, que é radiobelém.jf-belém.pt.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
Estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, como sempre também pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então,
até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.